Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente começa esse boletim e vai direto lá para o Mato Grosso para saber como está evoluindo o plantio da nova safra. As expectativas são boas, afinal de contas, a gente tem condições bastante favoráveis aí de chuva, pelo menos é o que a gente tem visto nas previsões climáticas que a gente tem acompanhado aqui, mas será que está evoluindo de forma boas, com boas condições para o desenvolvimento da lavoura? Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem acompanha de perto aí a evolução desse plantio e da próxima safra, que é o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a análise que a gente faz dessa safra, o plantio, como é que está evoluindo, em que condições? O que que você destaca aí no Mato Grosso nesse momento, Daniel? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander, e todos os amigos do Notícias Agrícola. É um prazer também participando com vocês aqui. Bom, a gente destaca que o plantio, então, na semana passada, né, como a gente já vinha observando, mantém um ritmo acelerado no campo aqui em Mato Grosso, né? A gente chegou, então, na última sexta-feira aí, né, com um plantio acima, então, dos 50%, né? Atingimos 50,41% dentro do estado, com algumas regiões, inclusive, batendo quase 80% já do plantio feito, que é a região oeste, por exemplo, ali de Campo Novo de Parecis, Sapezal, né? 76,8% já a soja no campo, né? Região forte de algodão, que deve de novo aumentar a sua área. Então, nesse sentido, a semana passada só consolidou, né, essa antecipação aí, ou essa normalidade que a gente vai vendo do plantio antecipado da soja aqui em Mato Grosso, que é uma coisa que a gente vem cada vez mais acelerando por conta das janelas das segundas safras e também da boa janela para chuva na soja em relação a potencial de produtividade. Chegamos a um recorde, então, de percentual para o período, né, de 50% na semana passada, e isso nos garante duas coisas, vamos dizer assim, né, um bom plantio com uma boa perspectiva, então, de potencial de produtividade e boas janelas para a segunda safra de milho e algodão aqui do estado.
O que que significa esses 50% plantados quando a gente compara com períodos anteriores, Daniel? Tá adiantado? Tá dentro da normalidade?
Não, como eu falei, está bem acelerado, né? Em relação ao mesmo período, dia 20 de outubro de 2017, né, ou seja, para a safra passada, nós tínhamos no mesmo período 26% plantado no estado, ou seja, esse 50% é o dobro da área plantada quando a gente compara o ano passado. A média dos últimos 5 anos também não fica longe dos 25,8%, é 24,88%. Então, essa safra, ela na semana passada, inclusive, ela bateu recorde. É o máximo, né? Para a semana, ela vinha abaixo da safra 16, 17, que foi uma safra bastante acelerada em relação ao plantio de soja também, né? Todos lembram, com a boa chuva, a gente evoluiu bem na 16, 17, quando a gente conseguiu fazer uma área de 4,7 milhões de hectares com a produção de 30 milhões de toneladas, né? Nessa safra, a gente tá, então, está repetindo a dose em relação ao plantio de soja, como eu falei, e garantindo, então, uma antecipação dessa plantio, que a gente pode chamar de o dobro, né? Ou seja, 50 versus 25% do que a gente observou ano passado, como eu falei, com regiões chegando quase ao fim, então, do plantio dessa lavoura de soja no meio de outubro, né?
A área, então, repetindo a anterior de 4,7, é isso?
Na época, né, quando a gente conseguiu fazer esse plantio tão antecipado da soja, a gente plantou 4,7 milhões de hectares de milho. Para a próxima safra, o IMEA ainda não tem uma estimativa para a área de milho. Nós,
Ah,
inclusive,
tá, ok.
esperando esperamos outubro para consolidar toda essa perspectiva de área, que é isso que eu estou falando. Com esse plantio acelerado, nos dá também boas perspectivas de janela de milho, que aí a gente consegue consolidar uma previsão para o milho que deve ser plantado a partir de janeiro aqui no estado.
Ok, eu tinha entendido que 4,7 era a área de soja. Qual é a área de soja
Ah, perfeito.
que vocês vão plantar esse ano, Daniel?
Na verdade, a comparação que eu fiz, eu só falei da
É.
antecipação do plantio, que deu a possibilidade de plantar
Sim,
4,7
sim,
milho,
sim, sim. Agora
né?
ficou claro.
Perfeito. A área de soja, o IMEA projeta, então, ainda mantém a projeção de 9,6 milhões de hectares para o estado, tá? Com uma produtividade esperada, né, de 56 sacos por hectare, né? Basicamente, 56,23 sacos por hectare, uma leve redução então de produtividade em relação ao ano passado, mas mantendo então o um patamar acima dos 55 sacos que a gente atingiu na safra 16-17, né, quando o padrão na 15-16, na 14-15 era 50, 53 sacos. Então, mantendo o padrão elevado, acima de 55 sacos por hectare, porém um pouco abaixo em relação ao ano passado, e aí essa produtividade a gente vai ajustando de acordo com o desenvolvimento da própria lavoura. Com isso, a produção, então, juntando essas 9,6 milhões de hectares de soja que devem ser plantados agora até o final de novembro, com essa produtividade de 56, 32,5 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso, uma produção muito parecida com a safra passada.
Muito bem. Agora, qual é a qualidade desse plantio? O que que vocês têm acompanhado? Teve investimento, Daniel?
Teve investimento, o produtor manteve então os investimentos. Esse é um ponto bem interessante, viu, Alexandre? Até porque o que a gente viu, observou nas últimas três safras, né, que a gente elevou então o patamar de produtividade, que a gente estava comentando aqui, de mais ou menos de 5 a 3 sacas por hectare na média do estado, foi que o produtor está cada vez mais investindo dentro da lavoura, né, e aumentando menos, né, reduzindo o crescimento de área a safra por safra, né? Nós monitoramos aqui um número que é o percentual das áreas de primeiro e segundo ano no total da área do Mato Grosso. Então, nesse ano, dos 9,6 milhões de hectares, apenas 2% são área de primeiro e segundo ano. 2%, né? A gente já chegou a ter essa percentual de área de primeiro e segundo ano na área total do estado de 19%, né? Na safra 13 e 14. Então, o que se notou basicamente é que o produtor cada vez mais está investindo quando consegue fazer algum caixa dentro da lavoura dele para ele produzir cada vez mais por hectare, não aumentar os hectares que ele tem. Por isso, o custo de produção então se manteve no patamar de R$ 3.616 ao hectare, né? É praticamente um custo muito parecido com o ano passado, com destaque com a elevação, na verdade, no custeio da lavoura, né? Que é aqueles custos mais diretos, com fertilizantes crescendo bastante, 20% no macronutriente, e também os inseticidas aumentando aí nessa faixa de 20% também.
De qualquer forma, isso precisa de uma atenção especial do produtor, precisa de um cuidado especial em função desse maior custo de inseticida e fertilizante, Daniel.
Sem dúvida, né? Quanto mais eu invisto dentro da minha lavoura, né, mais risco então imputo para se ter uma boa rentabilidade, né? O custo todo já está fechado, né? Até setembro a gente comercializa boa parte dos insumos, né, que vão ser colocados na lavoura, os diesel e outras coisas mais, né? Então agora o que resta nessa safra aqui é muita atenção operacional então no plantio e principalmente no controle e desenvolvimento da safra, né? E a comercialização do que resta ainda da produção, né? Que falta os 2/3 aí para a gente comercializar. Nós chegamos até a safra passar, até o ano passado, desculpa, até o mês passado, com 33% da soja comercializada, né? Dessa produção de 32,5 milhões de toneladas. Então restam aí 2/3 da safra para serem comercializados, para aí sim o produtor apurar resultados financeiros dessa safra, que, de novo, tem altos investimentos por hectare, tanto em fertilizantes, tanto em controle e em semente também.
33% é um bom índice de comercialização a essa altura do campeonato?
É um índice até elevado em relação ao que a gente viu o ano passado, em a média dos últimos 5 anos. Vale destacar que a gente comercializou muito bem a safra que a gente está plantando agora, lá no início desse ano, né, em fevereiro, março, abril. A gente chegou em maio com 20% da safra comercializada, e de lá para cá, então, a gente caminhou aí uns 13%, principalmente nesse último mês de setembro, porque a gente sabe que toda aquela situação da paralisação dos caminhoneiros e toda a questão depois que houve da tabelamento de frete travou o mercado entre junho e agosto. Então a gente comercializou bem até maio, 20%, e agora, depois de agosto, a gente voltou ao mercado com 33%. Deve se manter nesse ritmo, mesmo que lento, que a gente observa, deve-se chegar assim de novo na média histórica, então até janeiro, com 50% da safra comercializada, quando a gente começa a colheita da soja aqui em Mato Grosso.
O dólar foi um problema para o produtor no, na hora de fazer o custo de produção? Porque a dúvida é a seguinte, né? Se a gente teve, né, um dólar acima dos R$ 4 e vai vender lá na frente com dólar abaixo dos 3,80, 3,70, como está hoje, se isso não seria prejuízo? Como é que está essa contabilidade aí no Mato Grosso, Daniel?
Essa conta ela é produtor para produtor, né? Mas se a gente pegar a média, né, o que a gente monitora aqui dentro do IMEA, como a boa parte da safra já estava comercializada em insumos, né, até setembro ali que a gente teve esse pico que você citou de R$ 4,00, a média ponderada, a gente acompanha isso, a média ponderada, então, da safra, né, do custeio da safra, que foi de outubro do ano passado até setembro desse ano, o dólar fechou, de maneira ponderada, fechou em R$ 3,46 o dólar, né, R$ 3,46. Então, nesse sentido, como a gente já tinha comercializado bastante antes os insumos, houve um impacto do dólar, sem dúvida nenhuma, só que em uma parcela do custo de produção, não foi para todo o estado, tá? Então, aquele produtor que atrasou um pouquinho a comercialização, esperou um pouco mais, ele teve um dólar maior e ele, esse sim está prejudicado, está num dólar, numa taxa de câmbio elevada e tem que casar, então, essa taxa de câmbio em relação ao que ele for fazer de receita agora de soja. É importante destacar que nesse planejamento, né, teve alguns produtores que esperaram, então, o novo plano safra, né, para pegar uma taxa de juros menor, né? Então, eles sairiam ali de 8,5% e iriam para 7%, 6,5%. Né? Então, com essa espera, eles esperaram até julho, por conta da renovação da taxa, né, de juros, houve esse gap de dólar. Então, principalmente esses produtores que fazem o custo em reais e que iam pegar no banco do recurso oficial, esse sim teve o prejuízo tanto do dólar quanto do tabelamento. Eu já citei aqui a questão do macronutriente, do fertilizante, e principalmente essa elevação foi por conta do frete que houve aqui a partir de julho.
A taxa mais barata acabou não compensando essa estratégia, então.
Exatamente.
Muito bem. Agora, o Daniel, e com relação à ferrugem, o que, que vocês estão vendo aí? Hoje, por exemplo, a gente está vendo um alerta em função da alta umidade, da temperatura, enfim, do clima apropriado para o desenvolvimento aí da ferrugem e principalmente por causa da dificuldade de se controlar a guaxa em função dessa alta umidade. Como é que está essa situação aí no Mato Grosso? Chega a preocupar ou ainda está sob controle?
Ah, eu acredito, é aquilo que a gente abriu conversando, né? Uma boa antecipação das chuvas, né? Garante um bom plantio aí de maneira mais acelerada, mas por outro lado, aparecem os desafios que sempre se tem com uma lavoura mais úmida, né? Então, sem dúvida nenhuma, um nível de atenção é muito alto aqui dentro do estado, né? Os produtores gastam muito, inclusive, com fungicida anualmente, eles sempre estão atentos a isso. Então, como está começando de maneira mais cedo, como você falou, essa história da guaxa e agora com a soja, com soja já plantada desde dia 15 de setembro, né? 16 de setembro, basicamente, então o nível de atenção aumentou bastante. Então, aquilo que a gente falou, o produtor tem que ficar muito atento, né, para que a gente, nesse desenvolvimento da safra, ele não perca a vantagem que ele teve de se plantar antes com boas chuvas e umidade no solo, como ele não teve no ano passado, por exemplo. Então, o nível de atenção aqui sempre se mantém elevado, eu acredito, nessa questão da ferrugem, principalmente quando se começa a se ter focos pontuais dentro do estado. Então, o produtor, eu acredito que se preparou para isso. Nos custos, a gente já colocou isso dentro dos custos, porque os produtores já sabiam de uma possibilidade dessa. Então, agora é aguardar e, com certeza, manter o nível de controle elevado para que a gente não tenha nenhuma surpresa daqui para frente.
Você falou do ritmo de comercialização, já tem um terço comercializado, mas e preço, Daniel? Tá tendo lucratividade aí para o produtor? Hoje eu imagino que, em função dessa pressão em Chicago e também do dólar recuando, a situação está mais complicada, não?
Tá mais complicada. Como eu falei, houve uma janela muito boa no primeiro semestre, que alguns produtores aproveitaram, né? Agora, no mês de setembro, como você falou do dólar, isso gerou algumas oportunidades também, né, quando o Chicago ainda estava um pouco acima, né, dos R$ 9, dos 9 dólares por bushel, desculpa, e então hoje a situação já é um pouco diferente, o dólar caiu, o Chicago caiu, e só para você ter uma ideia, os 33% comercializados, eles estão comercializando a um nível de R$ 65 a saca. Né?
R$ 65 preço médio.
Preço médio ponderado, exatamente.
Tá.
Quando você faz agora a conta, até semana passada, essa semana não abri ainda, você, até na segunda-feira da semana passada, você estava no nível de R$ 58, R$ 60 a saca. Então, isso explica, inclusive, a lentidão do mercado, certo? porque com a chegada da colheita, inclusive, né, e a própria não precificação do prêmio que a gente pode ter aí na colheita, com toda essa situação que ainda persiste com os Estados Unidos e a China, alguns produtores optaram por esperar mais um pouco, né? Então, e obviamente que eles comercializaram um valor superior, então, né? E agora com a queda que houve, principalmente em dólar, né? Quem comercializa em reais, não ficou tão atraente o mercado. Quem comercializa em dólar, na verdade, está parado, na verdade, está parado já faz mais tempo, né? Quem comercializa em dólar, quem faz o custo em dólar, né? Então tem que casar a moeda. Então, nesse sentido aí, a gente sabe que o maior desafio, sem dúvida nenhuma, dessa safra aí, até o momento, até setembro, ano de plantio, foi a comercialização e continuará sendo, né? Porque há muitas incertezas, obviamente que há muitas oportunidades que podem haver aí na comercialização. A soja disponível está praticamente zerada dentro do estado aqui, com a fome da China que veio aqui de última hora. A gente já bateu o recorde de exportação aqui dentro do estado para a safra passada, né? A gente já bateu 19 milhões de toneladas de soja. Isso é um recorde histórico. Mais de 1 milhão de toneladas do ano passado, que foi um recorde de 18 milhões de toneladas. Então, a demanda está forte. Porém, a gente não está ainda conseguindo precificar de maneira correta e exata o preço de fato da safra colhida, né? Ou seja, quando ela se tornar disponível. E por conta disso, as comercializações estão acontecendo de maneira muito pontuais. Então, por exemplo, o dólar dispara, acontece alguma coisa. Chicago melhora, acontece outra comercialização. Então, eu acredito que vai muito nessa batida, porque eu vejo o seguinte: o produtor não vai, quem já comercializou, por exemplo, a 65, a 68, R$ 60, o produtor está esperando um pouco mais para sair desse marasmo de 58, 59, porque, como a gente já falou, o custo não está baixo, né? O custo se mantém elevado, então o produtor precisa, de fato, que essa soja seja um pouco mais valorizada.
E R$ 58 cobre custo hoje, pelo menos? Não.
Depende muito da sua perspectiva de produtividade. Se nós mantemos, então, a produtividade de 56, 57, ela está quase que no ponto de equilíbrio, que a gente chama, né? Pagando custo.
Empatado.
É.
Tá. O Daniel, muito bem. Então a gente tem aí uma condição aparentemente favorável, mas que o produtor precisa aí ter atenção, principalmente na comercialização. Você falou aí da questão dos produtores que vendem em dólar e vendem em reais em função, né, do custo que tiveram. Como é que é essa divisão aí? Que se trabalha mais, com real ou com dólar aí no Mato Grosso?
Ah, o que se observa assim, quem tem a oportunidade de fazer o custo em dólar, né, que são alguns médios produtores, grandes produtores, eles têm que casar a moeda, né?
Tá.
Então ele pega a dívida em dólar e aí ele tem que comercializar essa soja em dólar.
É mais quem tem acesso ao mercado de dólar mesmo, né? Para fazer essa
Exatamente,
combinação.
exatamente, exatamente. E quem consegue, vamos dizer assim, fazer o financiamento ou num banco, né, internacional, ou mesmo com outros fundos, né, vamos dizer assim. Então, se a gente pegar o funding, vamos lá, vamos em números, né? A gente está atualizando o funding ainda dessa safra, porque quando termina o prazo custeio, vamos dizer assim, que é até setembro, a gente começa então a pesquisa de funding, ou seja, como é que o produtor se financiou? No ano passado foi o seguinte: 50% é buffer da nossa custeio total, que é algo em torno de 20 bilhões de reais que a gente precisa para plantar todos os anos. Então, desses 20 bilhões de reais, 50% é BAT, é troca, ou com multinacional, ou com revenda, tá? Então, esse sim não tem essa preocupação, né, do dólar, porque ele está trocando, então, insumo por produto. Então,
Sim.
ele trava tudo ali, preço, dólar, tudo, tá? Esse é uma gama do custeio. Outra gama do custeio, que é 20%, é capital próprio. Tá? Então, capital próprio, esse sim já pode ser dólar e reais. Então, e os outros 30% é sistema financeiro, bancos, recursos oficiais ou não, controlados ou não, juros livres ou não, tá? LCAs e outras coisas, mais 30%, que é esse mercado, que pode ser tanto em reais quanto em dólar, principalmente esse mercado. Então, esses produtores que pegam a dívida em reais, eles têm que travar o real, que é principalmente aquele cara que você citou. Se o cara deixou para fazer em setembro e pagou R$ 4, esse cara está no pior dólar dos últimos 12 anos, né?
Sim.
Então ele vai, e ainda mais se tudo ocorrer do jeito que está se prevendo, no domingo o dólar tende a cair um pouco mais, né? Então é essa atenção que tem que se redobrar quem fez esse custo tão alto de câmbio. E o cara que fez a dívida em dólar, ele não teve grandes oportunidades aí desde junho para cá, porque Chicago basicamente, aí, principalmente nos últimos 30 dias, caiu. Ele estava num patamar que estava estacionado porque não havia comercialização, na verdade. Então, esse, principalmente quem fez em dólar, é um desafio maior ainda.
Muito bem. De qualquer forma, as perspectivas são boas no final das contas, né, Daniel? Dá para dizer isso?
Ah, acredito que sim, né? No final do dia, havendo uma boa produtividade, você consegue resolver parte dos problemas, né? E é isso que esse início de plantio está indicando, né? A gente não pode travar absolutamente nada, porque tem muita desenvolvimento de lavoura para acontecer, mas o plantio, mais uma vez, chovendo bastante em Mato Grosso, então isso, de alguma maneira, dá uma esperança a mais ao produtor. Não descuidando, obviamente, daquilo que a gente conversou, desse controle, então, que tem que se fazer, né? E principalmente da comercialização, que foi um desafio, continua sendo um desafio num ano tão ruim, né? De se planejar uma safra que foi este, né?
Não tenha dúvida, foi bastante complicado mesmo para o produtor. De qualquer forma, a gente fica aqui na torcida para que realmente seja mais um ano de boas produtividades e de bons preços também, né? Afinal de contas, ninguém trabalha esperando que vai empatar o seu investimento, né? É preciso ter lucro aí para que novos investimentos sejam feitos. E a gente torce para que essa safra seja realmente uma boa safra. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente vai ficar no pé de vocês aí no IMEA para estar atualizando esses números, para estar contando mais detalhes, enfim, entendendo melhor a evolução aí da safra no Mato Grosso. Obrigado por enquanto, viu?
Obrigado, Alexandre. Sempre que precisar, a gente está à disposição aqui para passar as últimas informações sobre a nossa safra aqui no Mato Grosso.
Legal. Um abraço. Até a próxima.
Até mais.
O Daniel Latorraca, ele é superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e trouxe números importantes de evolução do plantio lá no Mato Grosso. A gente já tem aí metade, praticamente, da área. A expectativa de área deles era de 9,6 milhões de hectares, metade desse volume aí já está plantada. Bom andamento do plantio ocorre principalmente na região oeste do estado, tem quase 77% aí da soja plantada lá na região oeste. Comercialização também está acima das expectativas e da média. Um terço da soja da safra nova já comercializada. Preço médio aí foi bom, em torno de R$ 65,00. Agora, nesse momento, o preço médio gira em torno dos R$ 58,00, o que deu uma travada aí na comercialização, mas uma recuperação aí pode trazer de volta as negociações. E produtividade média aí também esperada de 56 sacos por hectare, obviamente produtividade que pode ser reajustada, já que no ano passado a gente teve condições também muito boas de produção e a produtividade ficou em 57,3. Vamos torcer para que realmente essa boa condição de plantio e desenvolvimento das lavouras permaneça lá no Mato Grosso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.